brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Mauro Vieira foi o primeiro integrante do governo a se manifestar oficialmente sobre o tarifaço. A declaração aconteceu após reunião com o presidente Lula e com a equipe econômica do governo. Sobre o fato de o Brasil não ter se curvado aos interesses americanos, Vieira se referia em especial ao PIX, acusado de concorrência desleal, mas que, segundo o governo, jamais entrou na mesa de negociações por se tratar de uma questão de soberania nacional. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a continuidade do PIX gratuito, instantâneo e seguro.
Fica bastante evidente de que o PIX é hoje uma referência internacional. O Banco Central já assinou com mais de 47 outros bancos centrais termos de cooperação técnica para que o Banco Central possa transferir tecnologia e esses outros bancos centrais possam desenvolver o seu sistema de pagamento instantâneo também. Países como Estados Unidos, a Europa, China, Índia, Singapura e uma série de outros bancos centrais ou já implementou ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo como o PIX, que claramente é o futuro. E isso vai avançar de maneira bastante clara e fica evidente que a argumentação realmente passa por uma tentativa de inventar alguma lógica para a aplicação das tarifas.
Em entrevista à Jovem Pan, o ministro das Relações Institucionais, Guilherme Boulos, elogiou a postura dos representantes do governo.
O gabinete fica a poucos metros do presidente, converso com ele, não é, com ampla regularidade. Sou testemunha do esforço que o Lula fez para buscar uma negociação correta, justa, mas que não seja de sabujo, que não seja de entreguista. E tudo bem, vai fazer tarifaço? Se ele quer manter assim, o Brasil expande relações comerciais com a União Europeia, expande relações comerciais com a Ásia e vai buscar escoar seus produtos que vão deixar de ir para os Estados Unidos, para outros lugares.
Em nota assinada pelo ministro Edson Fachin, o STF afirmou que a independência do Poder Judiciário constitui princípio estruturante do Estado Democrático de Direito e garantia fundamental da cidadania, e que essa é a salvaguarda indispensável da liberdade, da igualdade e da proteção dos direitos fundamentais. O STF destacou que o respeito à independência judicial é parâmetro incontornável a orientar também as relações entre estados soberanos e entre as instituições. E que o Supremo Tribunal Federal respeita a autonomia das instituições de todas as nações e espera igual respeito às instituições da República Federativa do Brasil. A Suprema Corte defendeu que divergências entre estados devem ser conduzidas pelos canais diplomáticos e pelos mecanismos próprios do direito internacional, jamais por iniciativas que possam ser interpretadas como forma de constrangimento ao exercício da jurisdição constitucional. Toda essa manifestação se refere, em especial, à condenação de Jair Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe de Estado, no que o governo Trump avaliou como injusto e com o direito de defesa cerceado pelo judiciário brasileiro. De Brasília, André Anelli.
Para a comentarista Dora Kramer, os governos do Brasil e dos Estados Unidos escolheram se manifestar pelo campo político. Isso pode influenciar o futuro da relação comercial entre os dois países. Acompanhe.
O governo brasileiro deixou patente a indignação com o tarifaço e fez isso com um viés marcadamente político. Isso fica muito claro na nota oficial da presidência da República, no posicionamento do Itamaraty, e na manifestação de vários ministros, representantes, basicamente, da área econômica. Essa, claro, era uma decisão dos Estados Unidos esperada. E também não foi surpresa o tom contundente das reações oficiais. Isso já era esperado, tanto é que a nota da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação, saiu logo em seguida à decisão anunciada pelo governo Donald Trump. Isso, evidentemente, que demonstra que já estava pronto. Mas, tanto lá, nos Estados Unidos, como cá, no Brasil, ficou muito clara a escolha da incursão das manifestações pelo terreno político dos dois governos. No primeiro momento, o Departamento de Estado, falando em nome da Casa Branca e o Palácio do Planalto, demarcaram seus territórios do campo ideológico. Vamos ver quanto tempo dura esse clima. Porque depois de baixada a essa poeira, que mais pareceu um vendaval e tem, pelo menos aqui no Brasil, motivação francamente eleitoral, é de se ver como vai ficar a questão objetiva do comércio exterior. A dúvida aí é se haverá espaço para novas negociações ou se o Brasil vai mesmo lançar mão da ameaça de usar a lei de reciprocidade e, com isso, dando margem a uma tréplica muito mais pesada dos Estados Unidos, que, por sua vez, já estão ameaçando ter esse tipo de reação mais dura.
Enquanto isso, o governo brasileiro avalia aplicar a lei da reciprocidade aos Estados Unidos. Os detalhes você acompanha com Bruno Pinheiro.
O governo brasileiro tem avaliado aqui no Itamaraty aplicar a lei da reciprocidade aprovada no ano passado aqui no Congresso Nacional contra o governo americano. A lei da reciprocidade é vista como uma arma sobre a mesa, mas que nunca foi utilizada pelo governo brasileiro. Quando aprovada nos bastidores, os parlamentares chegavam a falar que era uma lei que estava sendo aprovada para nunca utilizar. O governo não imaginava que tão cedo deveria repensar essa resposta e tentar aplicar também alguma sanção, alguma medida ao governo americano. O receio entre parlamentares ligados à Frente Parlamentar da Agricultura e outras representações dentro do Congresso Nacional é do governo brasileiro entrar em uma guerra tarifária sem necessidade. O cenário até aqui é considerado improvável, mas não é de se descartar. Diante disso, o governo brasileiro se reúne aqui no Palácio do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, para tentar entender onde seria importante, estratégico, o governo brasileiro reagir na mesma moeda nesse momento. O anúncio dos 25% não pegou o governo brasileiro de surpresa, que inclusive disse ter tentado negociar e não ter fugido do debate. Mas em um cenário eleitoral, o governo brasileiro, o presidente Lula, ficou bastante irritado, colocando inclusive na conta da família Bolsonaro, acusando que eles sim arquitetaram essa nova taxação diante de uma atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nas redes sociais, não demorou muito para Flávio Bolsonaro rebater e novamente reafirmar que a culpa desse novo tarifário é exclusivamente do presidente Lula. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Seguimos no assunto, porque como você percebe, isso acaba atingindo os mais variados setores. Os setores, por exemplo, mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos lamentaram a nova taxa. As entidades que representam o agronegócio e a indústria, por exemplo, reagiram e defenderam a negociação. A Camila Yunes tem os detalhes.
A Câmara Americana de Comércio para o Brasil considera que o cenário não é otimista. Em nota, Anshan disse que a taxação coloca o Brasil entre os países com condições mais restritivas no mundo para acessar o mercado norte-americano, afetando duramente mais de 11 bilhões de dólares em exportações industriais e do agronegócio, prejudicando exportadores e produtores brasileiros e elevando custos para as empresas e consumidores dos Estados Unidos, além de reduzir a competitividade das indústrias que utilizam insumos brasileiros, bem como ampliar a sua dependência de fornecedores asiáticos, com potencial para agravar o déficit comercial norte-americano com países da região. A Confederação Nacional da Indústria também se pronunciou, afirmando, abre aspas, os efeitos do aumento de tarifas dos Estados Unidos estão sendo cada vez mais sentidos pela indústria brasileira e que 20 dos 27 estados reduziram suas exportações ao mercado norte-americano no primeiro semestre. A expectativa é de piora, corroendo a competitividade da indústria brasileira, fecha aspas. A CNI afirma que irá trabalhar para reverter a situação e diz ainda que, desde o ano passado, as exportações brasileiras para o mercado norte-americano diminuíram 13%. A Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, disse estar preocupada e criticou a postura do governo brasileiro, afirmando que, em um momento de extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo brasileiro por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles, critica a retaliação por parte do governo brasileiro e defende a negociação com os Estados Unidos.
Mostrou que faltou a diplomacia comercial desde o início dos 10%, porque nós estávamos simplesmente com 10%. Depois, com aquela falta de diplomacia comercial, o Trump subiu para 55%, perdemos quase 2 bilhões no ano passado, descaracterizou todo o processo produtivo. Então, aí demonstra, sinceramente, que o governo misturou o processo político, ele levou para o aspecto político desde o início. Então, esse é um ponto que a gente tem de relembrar com muita certeza do que nós estamos falando. A partir daí, faltou as negociações comerciais, as negociações de diplomacia efetiva comercial, para que não pudesse criar tanto constrangimento com o setor produtivo da indústria, do comércio, do serviço e do agro.
A taxação de 25% sobre mais de 3 mil produtos brasileiros entra em vigor a partir de 22 de julho. O setor de café, no entanto, afirma que ainda existe uma segunda investigação americana na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que podem trazer taxa de 12,5%.
Para Denise Campos de Toledo, o tarifaço traz junto uma crise diplomática que pode piorar ainda mais a relação comercial entre os históricos parceiros. Acompanhe.
A nova tarifação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que deve entrar em vigor dia 22, veio com a lista de exceções ampliada, deixou de fora alguns setores estratégicos para a pauta exportadora do país, até para minimizar problemas para aquisição de insumos por parte de empresas norte-americanas, com consequências em termos de competitividade, preços para os consumidores, o que já tem afetado até a popularidade de Trump. Parte das exceções atendeu reivindicações de grandes empresas de lá. Em alguma medida, as pressões do setor privado produziram resultado. É o caso do café solúvel, de carnes, madeira, mel, sucos cítricos, como de laranja. E a nova lista também deixou de fora produtos como minerais, as terras raras, de interesse do próprio governo dos Estados Unidos. Agora, alguns segmentos aqui no Brasil que tinham linhas de produção definidas com base em exigências dos compradores dos Estados Unidos podem ter dificuldades efetivas. Daí até o programa de apoio anunciado pelo governo. Mas fica a preocupação quanto a futuros desdobramentos dessa situação, da piora das relações diplomáticas entre os dois países, com a forma ofensiva assumida por integrantes do governo Trump. Eles buscavam concessões maiores por parte do Brasil, à margem de questões comerciais, como em relação ao PIC, redes sociais, posicionamentos do judiciário, revisão de acordos com outros países. Concessões que vão contra a independência entre os poderes, a legislação brasileira, a própria soberania do país. Portanto, mesmo que haja espaço para a abertura de novos mercados, não se trata apenas de preservar números mais positivos da balança comercial, como vem ocorrendo. Há uma situação de embate com o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, e um país com força e talvez disposição para investidas em outros sentidos, o que recomenda uma certa cautela ao se falar em reciprocidade. Em termos comerciais, os Estados Unidos ainda podem aplicar a tarifa adicional de 12,5%, que junto com a de 25%, elevaria para 37,5% a carga tarifária sobre produtos que ficaram fora das isenções.
5:16, seguimos aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, pediu o adiamento da proposta que cria regras especiais para a aposentadoria dos agentes comunitários da área da saúde. Quem tem as informações em Brasília é o Marco Viana.
Olha, esse é um assunto que a Jovem Pan já vem acompanhando desde o início, depois que o Senado aprovou a PEC que cria regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O governo agora tenta ganhar tempo antes que a proposta entre em vigor. Em reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, pediu que a promulgação do texto seja adiada. Segundo ele, abre aspas, pedi cautela para que o presidente Alcolumbre avaliasse o melhor momento de fazer essa promulgação, até para que a gente saiba qual é o impacto, para que ele dê a oportunidade para a União, para os estados e para os municípios avaliarem, calcularem o impacto, fecha aspas. A preocupação da equipe econômica é que a proposta gere um aumento permanente de despesas sem indicar de onde virão os recursos para bancar esse custo, motivo pelo qual, desde o início das tramitações, essa proposta foi avaliada, nominada como uma pauta-bomba. Estimativas do Ministério da Previdência apontam um impacto entre 27 a 30 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O governo afirma que prefeitos e governadores também demonstram preocupação com os efeitos da medida sobre as contas públicas. A PEC cria uma regra especial de aposentadoria para esses profissionais com direito ao benefício após 25 anos de contribuição e de exercício na função, além de idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, além também de garantir paridade e integralidade para os beneficiários previstos no texto. A proposta já foi aprovada pelo Congresso Nacional e depende apenas da promulgação, que o ministro quer que seja adiado para que possa entrar em vigor. Mesmo assim, o governo não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso entenda que a medida cria uma despesa permanente sem apresentar uma fonte de compensação, como exigem a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Jornal da Manhã. Agora são 5h19.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 5:22 agora. O governo federal corre contra o tempo para tentar minimizar os impactos que serão causados pelo novo tarifaço. Mais detalhes em Brasília com Beatriz Souza.
O novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras entra em vigor na próxima quarta-feira e o governo corre para minimizar os impactos enquanto avalia como reagir. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria estima que a taxa vai atingir US$ 11 bilhões em vendas de produtos como madeira, minerais não metálicos e químicos, cerca de 26% do que é exportado para o mercado americano. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, prevê um impacto menor, mas ainda assim significativo. Segundo ele, 18% do que é vendido aos Estados Unidos será atingido pelo tarifaço a partir do dia 22.
O que embalou o tarifaço foi o desejo de interferir na vida política nacional. Isso é um terrível desrespeito com o povo brasileiro e os que foram buscar esse resultado, os que encomendaram esse tarifaço e os que celebraram aqui no país, cometer uma grande deslealdade.
O ministro ressaltou que 24% dos produtos, como aço, alumínio e peças de carro, estão sujeitos a uma taxa que poderá chegar a 50%.
Jamais nos distanciamos da verdade. Por isso não é justo que nos atribuam a atuação de outro modo que não um modo respeitoso da lealdade e da boa-fé. O Brasil continua aqui, firme, forte e à disposição para negociação. A partir de hoje, nós vamos esperar que eles retomem o diálogo conosco, que nos convém, faremos, sem nenhum problema.
Márcio Elias Rosa, junto com ministros de várias áreas e o vice-presidente Geraldo Alckmin, foram escalados pelo presidente Lula para explicar como será a ajuda aos setores afetados. Alckmin informou que será estruturado por um programa de apoio.
Contra os que sabotam o Brasil lá fora, O governo do presidente Lula trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro, quem ajuda o Brasil a crescer e a nossa economia. Então, o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas.
Apesar de prometer medidas de apoio, o governo vai manter o discurso em defesa da soberania nacional e da abertura ao diálogo com os Estados Unidos, além de reforçar a possibilidade de retaliar o tarifaço.
O que existe é uma lei defendendo o interesse nacional, o interesse dos brasileiros, da economia brasileira, que é a reciprocidade, aprovada por unanimidade. É um instrumento jurídico legal importante que o governo analisará o momento e a forma de fazê-lo.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que as negociações vão prosseguir, mas sem abrir mão de pontos inegociáveis, como o PIX, alvo dos questionamentos da Casa Branca.
A política econômica de um país, ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, sinalizando com um programa de governo de transição para atender as suas prioridades estrangeiras. Nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, como disse o presidente Gabriel, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra interferência internacional indevida. Com isso, nós não estamos dizendo que nós não estaremos abertos à negociação, pois seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país que nos trate com devido respeito.
Segundo a Casa Branca, o tarifaço é resultado de uma investigação que concluiu que várias práticas do Brasil são consideradas injustificáveis e discriminatórias, restringindo a competitividade de agricultores, trabalhadores, inovadores e exportadores americanos. Entre os fatores citados por Washington está o desmatamento, argumento rebatido pelo ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.
É com indignação que o Ministério do Meio Ambiente vê todo o trabalho realizado pelo Brasil sendo distorcido para ser utilizado numa justificativa de, como já foi dito aqui, uma taxação ilegítima, absolutamente irregular.
Apesar da nova taxa, uma extensa lista de produtos foi excluída, entre eles carne bovina e café.
Pré-candidatos reagiram também ao novo tarifaço de Donald Trump. Medida entra em vigor em 22 de julho. E quem tem os detalhes da reação dos pré-candidatos é o Misael Mainetti.
O presidente Lula afirmou que o governo buscará defender os interesses nacionais e intensificou as críticas à família Bolsonaro, acusando adversários de agirem contra o Brasil ao estimular sanções internacionais. Integrantes do PT reforçaram o discurso de que o episódio evidencia uma atuação antipatriótica da oposição. O discurso foi encampado por aliados, mas também mobiliza a oposição e promete acirrar o debate eleitoral. O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, afirmou que o governo continuará negociando para reduzir os impactos econômicos da medida e defendeu uma resposta técnica e institucional ao aumento das tarifas. O petista também ressaltou que a prioridade é preservar empregos e exportações brasileiras. O pré-candidato ao governo de São Paulo criticou o alinhamento do atual governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, dizendo que Tarcísio foi ingênuo ao apoiar Trump.
Olha, eu espero que o Tarcísio reavalie a sua posição de apoio ao governo dos Estados Unidos. Ele tem que reavaliar e fazer uma autocrítica, sabe? Com uma ingenuidade muito grande. O Trump, ele é desaprovado lá. Nós não estamos em conflito com os Estados Unidos. É o governo do Trump que tem problemas conosco. Então nós precisamos nos unir nessa hora. Os brasileiros estavam apoiando o governo Trump, precisam rever a sua posição e o Brasil precisa estar unido para dar uma resposta a essa agressão completamente fortuita, gratuita ao nosso país, que tem déficit com o governo americano há 15 anos. Nós somos parceiros há 200 anos dos Estados Unidos. É uma hostilidade que não se sustenta e nós temos que reagir a isso.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, responsabilizou diretamente Lula pelo tarifaço.
A gente aqui tentou, né, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. O Lula fez força para isso, né? Cavou o pênalti, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro. E não foi só os Estados Unidos, né, pessoal, que o Brasil está sendo tarifado. Acabou de ser tarifado em 55% as carnes brasileiras que são exportadas para a China. Teve mais 55% de tarifação sobre o que excedesse uma cota. O Brasil perdeu o direito de ter as suas proteínas, carnes bovinas, de aves, carne de frango, enfim, que fossem negociadas diretamente, né, e com o livre comércio com toda a União Europeia, porque o Brasil não seguia alguns protocolos exigidos pela União Europeia para que as carnes, essas proteínas fossem exportadas para lá. Então você vê Estados Unidos, China, União Europeia, os principais parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil está tendo esse tipo de relação com eles, ou seja, muito pior para a nação brasileira por causa dessa incompetência.
O candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Novo, condenou a decisão americana, mas também atribuiu responsabilidade ao governo brasileiro.
O governo Lula também errou feio. Em vez de negociar com seriedade e defender os interesses do Brasil, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral. Se tivesse agido com responsabilidade, poderia ter evitado essa retaliação. Mas uma coisa tem de ficar clara: os erros do governo Lula não justificam o tarifaço americano. O Brasil precisa ser respeitado.
Já o outro pré-candidato ao Planalto, Ronaldo Caiado, do PSD, também criticou a medida dos Estados Unidos. Em vídeo divulgado nas redes sociais, disse estar indignado com o tarifaço e afirmou que a decisão representa uma penalização direta a quem trabalha e a quem produz no Brasil.
Porque aquele que agora buscar um discurso de patriota, de defensor da soberania, e querer surfar na mesma condição que ali o candidato à presidência do Canadá e da Austrália surfado naquele momento que o Trump os tarifou, então, às vésperas das eleições. E o outro teve a infelicidade de dizer que ela deveria ser prorrogada para depois das eleições. Então ninguém pensou no Brasil e pensou apenas num processo eleitoral. É um momento delicado, que nós sabemos que isto vai aí comprometer duramente a economia do país, e que aqueles que realmente ainda foram para os Estados Unidos debater ainda, argumentar contra essa seção 301, conseguiram ali avançar.
Renan Santos, também pré-candidato ao Planalto, classificou a situação como ridícula e afirmou que o Brasil sofre as consequências da política internacional de Donald Trump. Ele criticou simultaneamente o governo Lula e a família Bolsonaro, acusando ambos de explorarem politicamente o episódio.
E para a comentarista Dora Kramer, o tarifaço dos Estados Unidos pode ser decisivo na disputa eleitoral, inclusive afastando eleitores dos dois principais candidatos à presidência. Acompanhe.
O tarifaço americano, todo mundo está vendo, foi posto no centro da disputa eleitoral pelas campanhas do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro. A pergunta que se impõe diante desse quadro é se o eleitorado vai seguir nessa mesma linha, vai embarcar nessa toada e se vai dar essa importância toda às tarifas na hora de decidir o voto. Se o voto, as tarifas, isso vai ser um fator determinante na hora da decisão. Neste momento, agora, são duas as respostas possíveis a essa pergunta. Uma é: depende do que vier a acontecer com a economia do dia a dia, aquela que impacta direto no bolso da população. A outra resposta sobre se isso vai ser decisivo, as tarifas vão ser decisivas na decisão do voto, tem a ver com a reação das pessoas diante da troca de acusações das campanhas que jogam a culpa das tarifas no adversário, um acusando o outro. Embora a última pesquisa Quest, essa que saiu agora nessa semana, tenha um novo recorte que indica que a maioria considera que Lula está certo nas críticas a Flávio Bolsonaro. E apesar dessa avaliação, é claro que esse clima aí pode mudar, porque isso pode levar os dois, Lula e Bolsonaro, a perderem pontos se o eleitorado começar a achar que os candidatos dão atenção excessiva ao embate em torno das tarifas, deixando para lá, deixando em segundo, terceiro, quarto plano, preocupações com a segurança pública e corrupção, que aparecem, sim, como questões prioritárias nas pesquisas de opinião.
O Tribunal de Contas da União aprovou a criação de um benefício que pode aumentar o salário dos servidores do Congresso. Os detalhes na reportagem de Marco Viana.
Exatamente, o Tribunal de Contas da União aprovou essa mudança que vai aumentar a remuneração de servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do próprio TCU, que ocupam cargos de chefia, direção ou assessoramento, os chamados penduricalhos. Na prática, a decisão altera a forma como é aplicado o teto constitucional do funcionalismo. Hoje, quando o salário do servidor somado à gratificação do cargo de confiança ultrapassa esse limite, uma parte desse valor é descontada. Com a decisão aprovada pelo tribunal, o salário do cargo efetivo e a gratificação pela função de confiança passarão a ser analisados separadamente. Isso significa que muitos servidores poderão receber esse adicional de forma integral, mesmo que a remuneração final fique acima do teto constitucional. A proposta foi apresentada pelo sindicato que representa os servidores do Legislativo e do próprio TCU, e acabou sendo aprovada por 8-1. O único voto contrário foi do ministro Walton Alencar Rodrigues. Ele entendeu que o sindicato não tinha legitimidade para apresentar esse tipo de representação ao tribunal. Já a maioria dos ministros avaliou que a regra atual acaba desestimulando servidores mais experientes a assumir funções estratégicas de confiança, porque eles deixam de receber parte da gratificação. A decisão também determina que a mudança respeite a disponibilidade orçamentária e os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A implementação poderá ser feita de forma gradual e, por enquanto, ainda não existe uma data para o início dos pagamentos. Um estudo elaborado pelo Senado estima que o impacto da medida pode chegar a cerca de 211 milhões de reais.
A nova aposentadoria dos agentes de saúde preocupa o governo. O relator, senador Wellington Fagundes, detalhou essa pauta-bomba ao Bruno Pinheiro.
A gente conversa agora com o senador Wellington Fagundes, que foi o relator dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos no Congresso Nacional. E essa aprovação dessa PEC para os agentes de saúde tem gerado uma discussão. O ministro da Fazenda disse que vai recorrer, inclusive, ao Supremo por conta de não ter uma fonte de compensação. De que forma que o senhor vê essa votação no Congresso Nacional e essa alegação de ser uma pauta-bomba, senador?
Bom, eu fui relator na Comissão de Assuntos Sociais e também na Comissão de Assuntos Econômicos do PLP, que tratava do mesmo assunto. E agora aprovamos a PEC, que traz aposentadoria especial aos agentes de saúde. E nós queremos dizer que responsabilidade fiscal é muito importante, mas acima de tudo a saúde, cuidar lá na base e conseguir os recursos para isso é a responsabilidade do Congresso e do Executivo. Agora, quem está lá na ponta, cuidando do cidadão, fazendo as vacinas, a prevenção, isso representa muito em economia para o Estado. Eu, na condição de pré-candidato a governador, eu quero, se Deus me der essa oportunidade à população, de ser governador de um Estado tão importante como o Mato Grosso, que temos vários problemas lá, eu quero os agentes de saúde ao meu lado, porque eles é que estarão olhando o problema social e até de segurança. Então, o agente de saúde é o verdadeiro parceiro de todas as administrações, porque ele conhece a família e ele pode indicar, inclusive, soluções em todos os aspectos social, econômicos daquela família, como melhorar a situação das famílias. Então, eu tenho os agentes de saúde e endemias como foco principal de fazer política pública no Brasil.
No entendimento da oposição, que o senhor foi da comissão, não respeitar esse entendimento do Congresso é uma intervenção no Congresso Nacional?
Olha, o papel do Congresso é fazer justiça social. E nós votamos essa lei em reconhecimento a esses milhares de trabalhadores que são no país inteiro, em todas as cidades, prestando esse serviço. Então, o governo tem que entender que precisa enxugar a máquina, a burocracia aqui em Brasília, tanto ministério, quase o dobro de ministério do governo do presidente Bolsonaro. Então, economia e eficiência tem que ser feita e é responsabilidade do governo. Nós, no Congresso, vamos aprovar o orçamento e vamos buscar fazer com que os recursos, principalmente, que possa prevenir a saúde e aí até a educação também tem impacto nisso, porque quando a família é bem cuidada, tudo isso melhora a situação social, melhora a educação das crianças, melhora as condições de geração de emprego, porque a família bem preparada, estruturada, também vai ajudar o país.
Obrigado, então, conversando com o senador Wellington Fagundes sobre essa discussão que é chamada de uma PEC bomba. O ministro da Fazenda, Dário Dullingham, disse, inclusive, que deve conversar com o governo para que a promulgação não aconteça nos próximos dias, que tem uma sensibilidade para entender o cenário econômico e o que deverá ser feito nos próximos dias antes da promulgação. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
E o Congresso Nacional entra em recesso a partir desta sexta-feira sem votar pautas importantes, como, por exemplo, o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública. Quem explica para a gente essa história é o repórter André Anelli.
A última sessão deliberativa no plenário do Senado ocorreu nesta quinta-feira e agora a casa entra em recesso parlamentar que vai de 18 a 31 de julho, sem apreciar o projeto que reduz a jornada de trabalho no país. A medida não entrou na pauta de votações da casa, nem mesmo pela CCJ. O presidente do colegiado, senador Otto Alencar, afirmou que não havia nenhum tipo de previsão de deliberação do texto, que está parado no Senado há 50 dias. A proposta foi aprovada pela Câmara no fim de maio, com ampla maioria, mas sofre resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele espera uma reunião diretamente com o presidente Lula para destravar a pauta, que também tem outro tema de interesse do Executivo Federal, a PEC da Segurança Pública, responsável por implementar na prática o Sistema Único de Segurança e que também não tem prazo de votação. O governo federal tem interesse nas duas medidas devido ao apelo popular de cada uma delas, reforçando ainda mais o palanque eleitoral desse ano. Mas, com as medidas ficando pelo menos para o segundo semestre, diminuem as chances de aprovação antes das eleições, já que o período eleitoral deve esvaziar o Congresso e inviabilizar a tomada de qualquer decisão. De Brasília, André Anelli.
5:42, um ótimo dia para você que acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan com os principais assuntos desta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acusar a China de interferência nas eleições norte-americanas lá de 2020. Acompanhe na reportagem do Paulo Edson Fiore.
Em um pronunciamento em horário nobre na Casa Branca, Donald Trump descreveu o sistema eleitoral dos Estados Unidos como perigosamente vulnerável e instou os legisladores a adotarem novas restrições ao voto dos americanos, apesar do pouco interesse do Congresso em adotar medidas neste sentido, inclusive dentro de seu próprio partido republicano. Nunca mais podemos assistir a uma eleição roubada, disse Trump, referindo-se à derrota em 2020 para Joe Biden. O discurso vem em meio ao aumento da pressão de grupos conservadores por mudanças no voto nos Estados Unidos, incluindo limites ao voto feminino. Trump afirmou ainda que estava tirando o sigilo de informações de inteligência que mostravam, entre outras coisas, que a China havia obtido ilegalmente dados de 220 milhões de eleitores americanos. Ao longo de vários anos, começando durante o ciclo eleitoral de 2020, a China realizou o que se acredita ser a maior violação de dados eleitorais da história, disse o republicano.
The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
Trump também alegou que mais de 250 mil não cidadãos americanos estavam registrados para votar em quatro estados. Em seguida, ele defendeu a cassação das licenças de emissoras que se recusaram a interromper a programação para transmitir o discurso ao vivo, citando a ABC e a NBC e insinuando, sem provas, que elas estavam envolvidas em tentativas de fraude eleitoral. Apesar do tom duro, a alegação de Trump de que a eleição de 2020 foi fraudada, jamais foi comprovada.
Hora da gente falar de saúde aqui na programação do Jornal da Manhã, porque no quadro Viva Bem, Márcio Atala explica pra gente outros métodos para ganhar massa muscular. Confira.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Nunca se falou tanto da importância de ganhar massa muscular para um envelhecimento saudável, para manter qualidade de vida. E aí a dúvida que fica é: só na musculação eu consigo ganhar massa muscular? E a resposta é: claro que não. Você consegue ganhar massa muscular em qualquer atividade que você tenha resistência ao movimento. Então, essa resistência pode ser do seu próprio corpo, do seu próprio peso corporal, por exemplo, quando você faz uma flexão, quando você faz uma barra. Mas você também pode ter a resistência do elástico. No Pilates, por exemplo, você pode ter a resistência da mola. Na água, você pode ter a resistência do pé de pato, do palmar. O importante é que você escolha uma atividade física que você consiga dar regularidade e executar minimamente duas vezes por semana. Idealmente, 3 a 4 vezes, para que você tenha um bom ganho de massa muscular. E não se esqueça, além da atividade física, é importante que você tenha um mínimo de consumo de proteína, que é cerca de mais ou menos 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Com essa combinação, exercício, bom consumo de proteína, você vai ganhar massa muscular. Gostou dessa dica? Então vai lá no meu Instagram, @marciotala, e confira não só essa, mas muitas outras dicas.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Agora a gente traz para você a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira, com a participação aqui da Camila Yunis. Camila.
Oi, Nonato, ótima sexta-feira para você, muito bom dia e bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, por aqui a gente segue de olho na situação lá do Rio Grande do Sul, porque a gente tem alerta de temporais, de tempestade para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa arte, porque hoje a principal preocupação não é o volume de chuva, mas sim as rajadas de vento que podem chegar a 90 km por hora. Onde esse cenário é mais preocupante? No noroeste do estado, região do Planalto, também na região central, das Missões, Vales, na Campanha Gaúcha e também no sul do Rio Grande do Sul. Toda essa ventania pode trazer uma série de consequências. Então, a gente está falando de danos à rede elétrica, quedas de postes e árvores e também destelhamentos. Então, muita atenção. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco de temporais, porque a gente vai conseguir visualizar que os temporais eles ficam mais localizados aqui no sul do Rio Grande do Sul. Lá no extremo sul tem condição de perigo, mas nos próximos dias o volume de chuva deve aumentar bastante. De acordo com a Defesa Civil do Estado e com os meteorologistas da Climatempo, entre sábado e domingo o volume de chuva pode chegar a 300 milímetros. Então é bastante chuva, muita atenção no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Chove também no norte do país, com destaque para Roraima e também aqui na faixa leste do Nordeste, a chuva vai aumentar amanhã. A gente está falando de muita umidade que vem do oceano, especialmente entre a Paraíba e também Alagoas. Mas aqui na região sudeste, o tempo fica firme. A gente tem um bloqueio atmosférico aqui no Atlântico que vai impedir a formação de nebulosidade. Tempo firme e temperaturas elevadas. Essas temperaturas vão se elevando em áreas aqui da região centro-oeste do país e lá na região sul também as temperaturas ficam mais elevadas. Isso porque toda essa umidade, os jatos de baixos níveis que vêm do norte do país ajudam a trazer também esse calor. Então a gente está falando de temperaturas de mais de 30 graus lá na região sul do país. Só que a gente tem também umidade relativa do ar que fica bem baixa. E olha só, a nossa mancha vai aumentando aqui em boa parte do nosso mapa. Repare que praticamente todo o interior aqui da Bahia, Piauí, sul do Maranhão, também no Tocantins, praticamente boa parte aqui dos estados do centro-oeste, a gente tem esse cenário de atenção à umidade relativa abaixo de 30%. Minas Gerais, São Paulo e atinge também o norte do Paraná. Lá no estado paranaense também as temperaturas ficam elevadas. Por falar em temperaturas, vamos dar uma olhadinha em algumas capitais para o dia de hoje. Aqui em São Paulo, máxima de 25 graus, sem condição de chuva. No Rio de Janeiro, máxima de 28. O dia está friozinho agora pela manhã, só que a temperatura vai se elevar na capital fluminense. E lá em Brasília, máxima de 23 graus, e esse é o cenário que a gente tem para o dia de hoje, Nonato. Um bom dia para você e até semana que vem.
Camila Yunis participando com a gente aqui do Jornal da Manhã, sempre atualizando a previsão do tempo para a gente. A tradicional fabricante britânica de carros AMG ou AMG lançou oficialmente no Brasil o MG4 Urban, o carro hatch com duas opções de potência, 150 e 160 cavalos, e que vai ser fabricado no Ceará. A reportagem é da Thalita Souza.
O mercado de carros elétricos ganha um novo competidor no Brasil. A MG Motor iniciou a pré-venda do MG4 Urban, um hatch elétrico que chega ao país com a proposta de oferecer tecnologia e eletrificação por um preço mais próximo ao dos modelos a combustão. Ainda na pré-venda, o primeiro lote com 2.436 veículos foi reservado em apenas 24 horas. Thiago Marques, Head de marketing e produto da MG Motor do Brasil, explica os fatores que contribuíram para o sucesso.
Estudamos muito esse mercado, né? Fizemos algumas clínicas, estudamos inclusive com o mercado crítico, fizemos clínicas de produto mesmo, comparado o que nós poderíamos melhorar para aterrizar no Brasil, e eu acredito que nós encontramos um ponto da felicidade. Agora é trabalhar forte para atender esses pedidos. A rede de concessionárias, ela vem crescendo, vem se desenvolvendo para suportar cada vez mais o mercado nacional. E o que nós temos até hoje de feedback dos clientes é que realmente a MG passa por uma transformação nesse momento ao lançar o MG4 Urban no Brasil.
O modelo da marca britânica estará disponível em duas versões, com autonomia das baterias entre 299 e 368 km. A aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 9,6 segundos e o sistema de recarga rápida permite levar a bateria de 10 a 80% em cerca de meia hora. O gerente de pós-vendas, Adalberto Casalec, garante que o alto desempenho continua depois da compra.
A gente tem muita preocupação, a gente tem muito cuidado, né? Tanto que o nosso pós-vendas, a marca MG Care, em ter certeza que o cliente vai ter uma experiência positiva, porque isso agrega valor à marca, isso agrega valor ao produto, né? E faz a gente crescer.
Além da aposta no desempenho, o MG 4 Urban traz uma proposta de condução esportiva e um design com linhas marcantes. O lançamento também representa um passo importante na estratégia da montadora para o mercado brasileiro. Segundo o diretor de vendas, Fábio Clemenque, a expectativa é de que a procura pelo modelo continue em alta.
Todos aqueles USPs que traz o carro, todos aqueles features que o carro traz, com preço justo. Então é uma junção de sucesso. Então a expectativa é mais que alta, é altíssima.
O lançamento é um dos dois modelos que fará parte da produção nacional da marca. A operação terá início no Ceará ainda em 2026 e projeta a produção de 50 mil veículos nos próximos 4 anos.
Com a expansão da infraestrutura de recarga e o aumento da oferta de modelos, o mercado de veículos elétricos segue em crescimento no Brasil.
E a Copa do Mundo vai chegando ao seu final sem a presença da seleção brasileira, que outra vez ficou pelo caminho. Só que o prestígio do maior jogador de futebol de todos os tempos, esse continua em alta. Os detalhes na reportagem de Paulo Edson Fiori.
Uma camisa usada por Pelé durante a histórica atuação na final da Copa do Mundo da FIFA de 1958 foi vendida na Sotheby's por 4,9 milhões de dólares, tornando-se o item do rei do futebol mais valioso já vendido em leilão e a segunda camisa de futebol mais valiosa já comercializada em uma disputa aberta da história. A camisa azul número 10 do Brasil foi usada por Edson Arantes do Nascimento, então com 17 anos e já conhecido mundialmente como Pelé, em 29 de junho de 1958, no estádio Rasmunda, em Estocolmo, onde o Brasil derrotou a anfitriã Suécia por 5-2 e conquistou o primeiro título mundial. Pelé marcou 2 gols na final, tornando-se o jogador mais jovem a marcar em uma decisão de Copa do Mundo, um recorde que permanece até hoje. Foi a camisa que ele usou quando ele realmente se apresentou ao mundo, disse Brendan Hawkes, vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento Esportivo da Sotheby's. Após receber 10 lances de mais de 5 interessados, a camisa foi vendida por 4,9 milhões de dólares em Nova York. O resultado fica atrás apenas da camisa da Mão de Deus de Diego Maradona, vendida por 9,3 milhões de dólares na Sotheby's em 2022. Antes da camisa da final de 58, o item relacionado a Pelé mais caro já vendido em leilão era uma figurinha da sua estreia profissional, vendida por 976 mil dólares em junho de 2026. A mesma camisa leiloada já havia sido vendida anteriormente, em 2004, por 105 mil dólares.
Lembrando que nesse final de semana a gente tem a final, né, da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina no domingo com ampla cobertura aqui na programação da Jovem Pan. O governo brasileiro segue avaliando se aplica ou não a lei da reciprocidade aos Estados Unidos. Bruno Pinheiro tem mais detalhes.
O governo brasileiro tem avaliado aqui no Itamaraty aplicar a lei da reciprocidade aprovada no ano passado aqui no Congresso Nacional contra o governo americano. A lei da reciprocidade é vista como uma arma sobre a mesa, mas que nunca foi utilizada pelo governo brasileiro. Quando aprovada nos bastidores, os parlamentares chegavam a falar que era uma lei que estava sendo aprovada para nunca utilizar. O governo não imaginava que tão cedo deveria repensar essa resposta e tentar aplicar também alguma sanção, alguma medida ao governo americano. O receio entre parlamentares ligados a Frente Parlamentar da Agricultura e outras representações dentro do Congresso Nacional é do governo brasileiro entrar em uma guerra tarifária sem necessidade. O cenário até aqui é considerado improvável, mas não é de se descartar. Diante disso, o governo brasileiro se reúne aqui no Palácio do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, para tentar entender onde seria importante, estratégico, o governo brasileiro reagir na mesma moeda nesse momento. O anúncio dos 25% não pegou o governo brasileiro de surpresa, que inclusive disse ter tentado negociar e não ter fugido do debate. Mas em um cenário eleitoral, o governo brasileiro, o presidente Lula, ficou bastante irritado, colocando inclusive na conta da família Bolsonaro, acusando que eles sim arquitetaram essa nova taxação diante de uma atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nas redes sociais, não demorou muito para Flávio Bolsonaro rebater e novamente reafirmar que a culpa desse novo tarifário é exclusivamente do presidente Lula. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Jornal da Manhã, são 5h56.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Da manhã, agora 6:00. Seguimos juntos aqui na primeira edição do Jornal da Manhã, já na segunda hora. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026. Um ótimo dia para você. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda para acompanhar as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo nesta sexta-feira. Fim de semana já está aí batendo a porta. 6:01. Um dos destaques do noticiário é o tarifaço dos Estados Unidos, né? E a repercussão desse tarifaço sobre os produtos brasileiros continua. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que as tarifas foram impostas porque o Brasil não se curvou às investidas do presidente Donald Trump. A reportagem é de André Anelli.
O chanceler Mauro Vieira subiu o tom acima do usual na diplomacia e surpreendeu nas críticas a carta do secretário de Estado americano Marco Rubio, chamada de arrogante e grosseira. O ministro das Relações Exteriores se referia às justificativas para o tarifaço dos Estados Unidos de que o Brasil não realizou negociações de boa-fé, que a política econômica brasileira é ruim para a população dos dois países e que no último ano Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. Mauro Vieira rebateu as declarações, afirmando que o tarifaço está sendo negociado desde abril, mas que a medida foi adotada contra o Brasil sem justificativas técnicas, apenas políticas.
Desde o primeiro momento, o presidente